Amém. Vamos começar a nossa aula.
Deixa eu botar a minha
Tá ao vivo já, não? Vamos começar a nossa aula de Levítico, certo? É, vocês se lembram o que o Fabrício deu na aula passada? Se lembra, Júlio?
Não.
Não se lembra? Se lembra, Tê? Mais ou menos? Não, não consegue falar agora? Ele falou sobre a oferta de...
É uma pequena.
Manjares.
Oferta de outra coisa. Não se lembra, né? Bem, eu vou falar. Ele falou sobre as ofertas de pecado, ofertas pacíficas, ofertas de manjares, de holocausto. Certo. Aí, quando se alguém que está online perceber que eu estou olhando para os lados, é porque tem alunos nos meus lados. Mas que eles não estejam aparecendo na filmagem. Bem, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que é muito importante em todo o sacerdócio de Deus nessa época, certo? Obrigado, irmão. Diz um amém.
Amém.
Glória a Deus.
Vamos falar sobre... Vamos falar sobre alguém que é muito importante no sacerdócio nessa época, certo? Que era Arão. Aqui, certo? A aula vai ser rápida, certo? Vai ser só... Eu acredito que uma meia hora eu termino, mas quero que os irmãos estejam atentos.
Amém.
Vou dar o microfone no final para os irmãos falarem. Por isso que eu vou falar pouco, certo? Então presta atenção. Arão foi muito importante quando Moisés foi retirar o povo do Egito. Moisés tinha vergonha, porque Moisés se considerava alguém que não sabia falar bem. Aí Deus escolheu Arão para ser o profeta, o porta-voz de Moisés. Moisés falava para Arão, e Arão depois falava para Moisés, certo? Só que Deus não queria que Arão fosse só isso. Deus queria que Arão fosse o sacerdote, o principal, né? O sumo sacerdote, chamado, naquela época. Que era aquele que ia liderar o serviço sacerdotal, que ia fazer as ofertas, a gente aprendeu na aula passada, e etc. Certo? Então, para preparar Arão para o serviço, ele tinha que passar por um processo. Primeiro, ele tinha que ser ungido, certo? Ele foi ungido com óleo da unção. A gente já aprendeu como é que ele era feito, né? Todas aquelas substâncias têm um significado grande. O significado dele é o Espírito Santo, ele representa o Espírito Santo. Toda pessoa que ela vai fazer algum serviço para Deus, ela vai ser antes ungida por ele, ou seja, Deus vai dar a ela o Espírito Santo, no nosso caso é a graça, né? Para ela poder executar o serviço. Outra coisa que Moisés, que Arão tinha, era a veste sacerdotal, certo? Que ela tem um significado muito forte. Ela é tão forte que quando Arão foi morrer, ele subiu o monte, isso aí a gente vai ver mais na frente, lá em Números, acredito. Quando ele foi morrer, ele na hora subiu no monte, estava todo com a veste. Quando ele tirou a veste, aí ele morreu. Ou seja, a veste representa o sacerdócio dele. Quem é chamado para o sacerdócio, só perde o sacerdócio quando vai morrer. Certo? Quando ele vai morrer é que ele retira a veste. Enquanto não, ele continua com ela. Então, eu, Cláudio, Fabrício, nós que fomos chamados para o sacerdócio, é até a morte. Quando Deus não quiser, assim, a gente vai continuar servindo ele, né, claro. Mas nessa vida, Deus não quiser mais nosso serviço, aí a gente morre. A gente vive para servir. Certo? Claro que a gente vai continuar servindo posteriormente, né? Pela eternidade. Estou querendo dizer que o plano de Deus que a gente tem para servir aqui, quando a gente executar, a gente morre. Porque a gente vive só para isso. Para servir o Senhor. Certo? Então, essa veste tem um significado muito forte. E, além disso, ele fez sacrifícios. Ele fez sacrifício pelo pecado, né? Aí o sangue do animal que foi sacrificado foi colocado do altar, né? Porque ele é para Deus, para a satisfação de Deus. Para Deus não ficar irado com o do céu. Foi feito também ofertas de consagração. Consagração de Arão. Foi feita uma série de ofertas. E uma delas foi a da consagração. Foi feito o holocausto também. E a consagração. A consagração foi feito também, um derramamento de sangue, só que esse sangue ele era colocado no corpo de Arão. Foi colocado na orelha direita, no dedo, né, da mão direita, e no dedão do pé direito também, tudo direito. Né? A orelha, né, já tem um significado, né, de ser escravo, né? Quando o escravo ele passava a pertencer ao senhor, ele furava, né? Então, sangue, né? Também o significado de ouvir, né? Mão para trabalhar, pé para caminhar. Tudo para o senhor. A gente viu que a oferta para o pecado, né? O sangue, ele foi colocado no altar. Para Deus se satisfazer e não ter mais a ira, né? Sobre aquela pessoa, né? Ou seja, o pecado está, né? Perdoado. Na verdade, esse sacrifício tipifica a obra que o Senhor Jesus ia fazer, que realmente ia perdoar o pecado. Enquanto que aqui, o efeito que tinha era só de cobrir o pecado. Quando Jesus veio, limpou o pecado. Certo? Esse animal, que ele era morto, ele era colocado nas mãos de Arão. Lembrando que Arão e seus filhos, né? Dois filhos. O nome deles era Nadab e Abiú. Esse animal era colocado nas mãos de Arão, ou de Arão e de seus filhos, e era apresentado ao Senhor. Não me lembro onde é que está exatamente aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Arão pôs o sangue, tomou a gordura. Está aqui, capítulo 8, versículo 27. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos. E o moveu por oferta movida perante o Senhor. Ainda existe esse tipo de oferta. Oferta movida. Então colocou nas mãos de Arão e de seus filhos.
Só uma coisa, né? Só por chamar atenção para o capítulo que está a partir do 8, né?
Eu estou no capítulo 8.
Tá? A continuação da aula.
Isso, exatamente. Então era colocar na mão de Arão e de seus filhos para oferecer ao Senhor. Certo? E isso é algo importante. O que que representa, né, esse cordeiro? Alguém sabe? Isso, representa Cristo, não é? Está falando aqui carneiro, né? Tudo bem, mas representa Cristo. Quando eles foram colocar o animal nas mãos para ser oferta movida, só o que tinha nas mãos dele era só o animal para oferecer ao Senhor. Isso mostra, é um princípio da consagração. Quando você vai consagrar o Senhor, você vai dar para o Senhor ele mesmo, certo? Vou dar um exemplo da consagração que é errada. A pessoa ela é muito boa em instrumentos musicais. Automaticamente ela pensa, quando ela se converte, né? Ah, vou tocar no serviço de música da igreja. Né? Pode ser que aquilo ali seja apenas, não seja uma consagração realmente verdadeira. Porque ela está entregando uma habilidade dela para o Senhor. Certo? Não é assim que se faz. Deus não aceita. Ela pensa, eu tenho uma habilidade de falar bem, eu gosto de falar para as pessoas, vou liberar a mensagem. Também não significa consagração. Certo? Muitas pessoas pensam que você se consagrar é você pegar as suas habilidades e oferecer ao Senhor. Eu quero oferecer, eu sou muito bom nisso, então vou oferecer isso ao Senhor. Eu sou inteligente, eu vou estudar a Bíblia. Não é assim. A consagração, ela é você oferecer o próprio Senhor para Ele mesmo. O Senhor, ele... Vamos dar um exemplo. Pode ser que uma pessoa tenha uma habilidade muito boa de tocar instrumentos. Aí, eu quero seguir na igreja, eu vou tocar. Aí fica tocando, tocando, só que nunca produz fruto realmente. Deus vai, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai providenciar circunstâncias para te retirar daquela situação. Para você não conseguir mais. Talvez até você perder essa habilidade. Com o poder da cruz dele que mortifica. Mas, quando ele vem com o poder da ressurreição, o que é que a ressurreição? Ela faz vir algo que não é natural, que vem de Deus. É natural algo ressuscitar? Não, né? Tem que ser vindo de Deus para você ressuscitar. Então, quando vem de Deus, aí sim você pode oferecer a Deus. Então, Arão e seus filhos estavam oferecendo assim, aqui o carneiro, que representa o próprio Senhor. Então, continuando. Arão, depois desse ritual, ele oferece sacrifícios para si e para o povo, certo? Oferece sacrifício para o pecado dele, etc. E para o pecado do povo. Ele passa o tempo perante a tenda da congregação, 7 dias, certo? Não podiam sair de lá, tinham que ficar lá. E o povo viu, né, o milagre, ele viu o Senhor aparece, né, e queima a oferta, através de um fogo, né, sai e queima a oferta. E o povo glorifica a Deus por causa disso. Né, e Deus sempre aparece como aquela nuvem. Só que ocorreu um problema após isso. E isso também serve lição para o servo do Senhor. Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Certo? Existia um fogo. Que ele, esse fogo, ele não poderia ser criado de outro lugar. E que Nadab e Abiú fizeram? Eles fizeram fogo. Um fogo estranho. E Deus ali consumiu eles com fogo. Certo? Por que que eles morreram perante o Senhor por causa disso? Alguém sabe responder? Sabe, Teca? Não sabe, né? Sabe, Julie? Não, né? Tudo bem. Eles morreram perante o Senhor porque o fogo, aquele fogo, só podia vir de um determinado fogo que Deus já tinha acendido. Eles vieram e trouxeram um que eles mesmos originaram. É a mesma lição, pode similar com a que eu falei do carneiro, da oferta da consagração. Não pode ser gerado em você o fogo, a oferta. Não pode ser gerado em você. Precisando do fogo, tem que ser aquele fogo que Deus já determinou. Você não pode criar um. Certo? Então Deus foi lá, consumiu. Falou para Arão e os filhos de... E Moisés falou, né? Para Arão e Eleazar e Itamar. E Itamar, que são os outros filhos de Arão. Que eles não, ó. Não desgrenheis os cabelos. Levítico 10:6. Nem rasgueis as vossas vestes. Que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. O que significa, né, arrancar o cabelo, rasgar as vestes? Significa indignação, né? Então, ali era uma execução de Deus, né? Não era para eles se indignarem contra isso. Então, o que Deus fez? Deus pegou e levantou Eleazar e Itamar, os outros dois filhos de Arão, para substituírem Nadab e Abiú. Só que eles fizeram algo que... Eles fizeram todo aquele processo de novo. Todo aquele sacrifício, unção e etc. Deus falou que não era para eles beberem bebida forte, né, que é álcool. Não beberem álcool quando forem entrar na congregação. E eles cometeram algo que Moisés se indignou, tá, em Levítico 10. ele tem a oferta da a oferta do pecado, ele é para ser comido, né? Tem uma parte que é para ser comido. Eles queimaram tudo. Aí Moisés falou, os filhos que criarão ficaram disso. Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés, eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Então eles tinham cometido esse erro. Tem que comer a oferta pelo pecado. Os próprios israelitas, quando eles saíram do Egito, eles tinham que comer tudo antes. Antes de sair, naquela noite. Se sobrasse alguma... se aquela família fosse pequena para comer tudo, tinha que chamar os vizinhos. Se ainda se sobrasse, aí queimava no final. Mas eles tinham que comer. Que representa a gente comer o Senhor, né? Enfim, eles não comeram, mas Moisés acabou aceitando a explicação de Arão. Após isso, no 11, vai falar sobre os animais limpos e os animais imundos, certo? Alguém sabe quais são os animais limpos e imundos? Sabe, Teca? Isso, os limpos ruminam e tem casco fundido. Se for limpo, mas não tiver casco fundido, é imundo. Se tiver casco fundido, mas... Não. Espera aí, eu me confundi. Se tiver casco fundido e não rumina, é imundo. Se ruminar, mas não tiver casco fundido, é imundo. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Não é o, é i. Fundido e... Fundido é quando você derrete um metal, né? Quando você derrete um metal, é o metal se fundiu, né?
É fendido,
certo? Fenda,
né?
Então, fendido o casco e ele tem que ser ruminante. Fendido para demonstrar a separação. Você sabe, né, o que significa santidade? Sabe, né, Júlio?
Santidade?
Santidade é separação. Ou seja, aquilo que é comum, ele não é santo. Porque ele é... Você vê os montes por aí, né? Mas aquilo que é raro, aí é santo. O diamante é raro. Por isso que ele vale, né? Muito. Mas e a poeira? Vale muito? Por que que não vale muito? Porque é só o que tem, né? Então, Deus é santo porque só existe Ele, né? Não existe nenhum outro igual. Então, nós somos santos também. Nós somos separados. Não é pra gente ser igual aos outros, aos do mundo. Não é. Não é pra gente ser comum. Nós somos separados. Outra coisa que tem que ser... Tá todo mundo no carnaval... Mas nós somos santos.
Amém.
Nós não fazemos o que todo mundo faz. O segundo item é ruminar. Ruminar é você comer, depois comer de novo. Certo? De novo e de novo. A vaca faz muito isso, né? Ela tem 4 estômagos. Ela come uma vez, vai para o estômago. Depois volta para a boca, come, mastiga de novo. Aí vai para o outro estômago, depois volta para a boca, depois vai para o outro estômago, depois volta para a boca, mastiga de novo, volta para o outro estômago, aí vai. Por isso que ela, a gente vê sempre ela mastigando, né? Mastigando a boca, mastigando. É, por isso que ela está ruminando.
Ah,
vacina. Isso. O coelho, ele é ruminante, mas ele não tem nem casco, né? É só o pezinho. Uma pata, né? Normal. Então... O porco, ele, no caso, o porco, ele não rumina, né? Ele é imundo, não é pra comer, etc. A vaquinha é um ser que a gente pode comer. A gente pode. Assim, esses animais, eles representam, certo? Os povos, todos os povos que viviam naquela época. Ruminar significa você comer a palavra de Deus. Come, depois come de novo, depois come de novo, depois come de novo. Então, porque Deus é um Deus que fala, né? Ele é a palavra. Esses animais, eles representam os povos, os diversos povos que viviam ali perto de Israel. Os filisteus, os egípcios, os jebuseus, e etc, etc, etc. Todos os povos que viviam perto de Israel. Então, quando Deus faz isso, Deus, além de querer que Israel seja um povo separado e que rumina a palavra, ele quer, ao mesmo tempo, que ele não seja como esses outros povos. Por isso que ele é separado e ele rumina a palavra de Deus. Os outros povos, eles adoravam a ídolos, ídolos nem falam, quem dirá como é que eles vão ruminar, né? Que os ídolos nem falam. E eles são comuns. O povo de Israel é separado de todos esses outros povos, e eles ruminam a palavra de Deus, Deus que fala. Então, esses animais representam esses povos que Deus não queria que Israel tivesse contato. No Novo Testamento, quando Pedro foi pregar o evangelho para um gentio, certo? Gentio é o quê? O que é um gentio? Gentio é o povo que não é israelita. A gente fala, quem não é brasileiro, a gente fala o quê? Gringo, né? Gringo. Pois é, os gentios são os gringos para o israelita. Qualquer um que não seja israelita é gentio. Então, Pedro estava indo pregar para Cornélio, que é um gentio. E sendo que os israelitas nessa época não pregavam para gentio. Eles passaram muito tempo pregando, isso já no Novo Testamento, pregando só para israelita. Até mesmo quando eles foram espalhados para outros países, outras cidades, eles continuavam indo só para procurando israelitas para pregar o evangelho. Só que Pedro foi fazer algo diferente. Ele foi pregar para um gentio, um Cornélio. Mas existiam várias coisas na mente de Pedro que precisavam ser quebradas. Certo? Então Deus falou assim, Deus em sonho mostrou para Israel vários desses animais imundos. Falou assim, mata e come. Aí Pedro falou, meu Deus, eu jamais vou fazer isso. Aí Deus falou de novo, mata e come. Aí Pedro falou, não vou comer animais imundos. Aí Deus falou, mata e come. Aí Pedro falou, não vou comer. Aí Deus falou assim, Pedro falou, né? Eu não vou comer animais imundos. Aí Deus falou, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. O que isso significa? Diante de tudo que eu já falei. Sabe dizer, Júlio? Não sabe, né? Sabe, Arthur? Não sabe, né? Esses animais não representam os povos que não são israelitas? Né? Eu não falei isso? Falei, não foi? Ah, diz aí.
Não.
Por favor.
Não. Não, porque eu não sei.
Tá bom. Você vai falar na fase do compartilhar, então.
Sem ser algo. Eu.
Então, esses povos, eles que são representados por esses animais, eles agora, Deus queria que os israelitas tivessem contato com eles. Por isso Deus disse, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, era impuro antes. Agora não é mais. Deus quer que eles tenham contato. Então, a partir daí, os israelitas não estavam, passaram a não pregar mais só para israelitas. Eles passaram a pregar também para os gentios, que somos nós. Nós éramos. Isso é. Fala aqui, que ninguém está te ouvindo.
Bate até com a mensagem do Alimento Diário dessa semana, né? Que Paulo tinha isso aí muito claro, que ele levava, que chama até de sagrado encargo, né? Que é oferecer os povos gentios a Deus, né? Que Deus santifica através da palavra e ele oferece. Que é ser sacerdote no Novo Testamento, né? Desse jeito.
Exatamente. Interessante também que a questão do... Quando Paulo fala, né? Eu vou servir pela graça, né? Ele sempre fala graça, graça, graça. Então, justamente, a unção do óleo, né? Tem que Deus ter ungido você para você ir executar. Hã? Tô no 11. É, então, agora, nós éramos esses animais. Certo? Até mesmo Jesus, quando ele foi pregar, quando ele veio pregar, ele foi primeiro pregar para os israelitas. Os israelitas recusaram, aí ele foi pregar para os gentios. Porque era assim que Deus queria. Deus queria ir primeiro para o evangelho para os israelitas, essa casa, para depois ir pregar para os gentios, nós, que somos os cachorrinhos. Né? Sabe, né, da história? Apareceu uma mulher que era gentia, Jesus estava passando, né? Ela era de Samaria, não era, Cláudia? Era gentia. Ela pediu para o Senhor, né? Senhor, por favor, cura minha filha. Aí, os discípulos, o Senhor não falava, né? Os discípulos, o Senhor, ela está falando, né? Aí o Senhor falou para ela, não é bom dar o pão, comer a comida, o pão, né? A comida dos filhos para os cachorrinhos. Quem são os filhos? Os israelitas. Os cachorrinhos eram os gentios, que somos nós. E ela também. É, então, o Senhor, ele queria primeiro pregar para os israelitas. É o que ela falou. Mas até os cachorros comem das migalhas dos seus donos, né? Aí o Senhor ficou comovido.
Ela se humilhou, né?
Ela se humilhou. O Senhor ficou comovido com tanta fé e falou... E curou a filha dela e ela foi. Certo? Também representado por outra parábola. Jesus contou uma parábola de um rei que tinha chamado vários outros nobres, pessoas importantes, para uma festa. Esses nobres não apareceram. Certo? Então o Senhor falou assim. Então já que eles não apareceram, aí mandou os servos dele. Chama os mendigos da rua. Aí o servo foi chamar os mendigos foram e participaram da festa. Quem eram esses nobres que o rei tinha chamado? O rei é Jesus, né, Deus. Os nobres eram os filhos, eram os israelitas. Os israelitas não foram para a festa. O Senhor veio pregar para os israelitas não quiseram a pregação de Jesus. Jesus chamou os mendigos. Quem é os mendigos? A gente, nós, os gentios. Certo? Tanto é que lá... No primeiro capítulo de João, fala assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, que são os israelitas. Mas todos quanto receberam, que são nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós somos esses mendigos, éramos, né? Os mendigos, o cachorrinho, esses animais imundos, hoje nós somos povo de Deus.
Então, no Velho Testamento, a ordem de Deus era não se misturar. Quando Cristo surgiu, a ordem agora é outra, né? Agora é ir até os povos e santificá-los, né? Através do sangue do Senhor, para oferecer a Deus, né?
Amém. Existem outros animais também, por exemplo, insetos. Então, insetos que pulam, que tem perna longa e pulam, salto. Também são puros. Porque representa que ele foge, né? A gente tem que fugir das paixões da mocidade. A gente tem que ser o crente de fujão. Não enfrentar o pecado, coisas desse tipo. Você tem, os ambientes, você tem que fugir. Foge outro sim das paixões da mocidade. E também, a gente tem um exemplo do José do Egito, né? Que ele fugiu da mulher. Fujão, ele não era corajoso, viu? E ainda bem que ele não era. Ele não quis enfrentar a mulher de Potifar, né? Ele fugiu. Existe também o peixe, né? Que o peixe tem escamas. O peixe que tem escama, ele é puro, porque ele tem uma separação, né, do peixe com o mar. E o mar representa o mundo, nesse caso. Então, indica mais uma vez separação. Mas na frente, a gente vai ver a purificação da mulher depois do parto. Na verdade, é o 12. Na verdade, sempre que alguém se sujava de sangue, ele tinha que se purificar. Tanto que se você pegasse... Tinha uma série de coisas que deixavam você imundo. Você pegar animal morto, você...
Pessoa morta também.
Você também se sujar de sangue. Então, obviamente, quando a mulher ia ter o parto, né? Ela ia se... Também quando ela menstruava, ela ficava imunda por um tempo, até se limpar. Mas a gente pode até se aprofundar mais disso na próxima aula. E posteriormente vamos falar acerca da lepra. Aqui são cenas do próximo capítulo, certo? A lepra, ela representa rebeldia. Tanto é que quando a irmã de Moisés, que é de Arão também, né? Se rebelou contra Deus, né? Contra Moisés, ela ficou leprosa. Então a lepra, ela representa rebeldia. Então, existe uma série de coisas para se fazer para purificar um leproso. Ele tinha que se afastar, era uma pessoa muito contagiosa. A lepra, ela podia ficar numa pessoa, quanto na roupa, quanto na casa, né? Porque ficava uma mancha quando ficava o vírus, né, lá, na roupa ou na casa. Mas isso a gente vai falar nos próximos capítulos, certo? Eu gostaria agora de fazer uma oração para finalizar. E posteriormente a gente vai compartilhar. Certo? Não precisa ter vergonha. Não precisa falar só. Falar o que aprendeu. Certo? Senhor Jesus. Ó Senhor. Obrigado, Senhor, por esta reunião. Por esta escola, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em quem podemos, Senhor, aprender de Ti. Tu tem tanto para nos ensinar, Senhor. Ensinar sobre toda a Tua obra, Senhor. Que é tão representada, Senhor, por estes símbolos, Senhor. Por estes sacrifícios, por estes animais, por esses rituais de purificação. Ó, e todo o serviço, Senhor, no tabernáculo. Nos ensina, Senhor, através disso. E abençoa cada um dos irmãos, cada um dos alunos. Para que eles possam ter aprendido, Senhor. Ó, Senhor Jesus, e levar isso, Senhor, todos os dias, Senhor. Sempre em memória. Todas as lições que aprendemos nas nossas aulas, Senhor. Senhor Jesus, amém.
Terminou.
Terminou. Quem vai ser o primeiro? É, Tico, você? Vai, Tico.
Vai, Bruno.
Vai, Bruno. Então vamos finalizar, né? Quem quer?
Pronto, só assim, de uma certa forma, acrescentar aquilo que o Renato falou. A nossa primeira aula, nós tivemos o livro de Levítico, do capítulo 1 até o 7. O Renato foi do 8 até o 14, até o 13.
Eu abordei um pouco sobre o 13 e o 14, que é a lepra e a mulher depois do parto, purificação. Mas precisa ser abordado com mais profundidade.
E a proposta é essa, pegar todo o livro de Levítico, né, e abordar todos os pontos principais, que na verdade são praticamente tudo, né, capítulo por capítulo, sobre, como na aula passada, os sacrifícios, os tipos, o significado e tudo mais, tá? Então, eu incentivo você que está assistindo essa aula, né, por meio do YouTube ou do Facebook, vai estar, por exemplo, disponível já a aula 1 do livro de Levítico, várias abordagens com respeito aos tipos de sacrifícios e os seus significados. E o Renato agora na aula 2, continuando com o livro de Levítico. E o meu compartilhar é perceber que todos esses símbolos que a gente percebeu, né, com respeito à questão dos animais, aqueles que eram imundos, aqueles que não eram imundos, né, e tal, tem um significado, né? É como a gente costuma ver e ouvir. A Bíblia, tudo que há na Bíblia escrita, né, no nosso livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, não é por acaso. Não são simplesmente meras histórias ou coisas que não significa, não têm significado. Todos têm significado, né? E como o Renato abordou de forma muito, muito clara, muito objetiva, o significado, por exemplo, dos animais que eram considerados animais aceitáveis, aqueles que não eram, né? A questão, por exemplo, como ele falou, da santificação, né? A questão com respeito à questão também daqueles que têm um significado, né, para nós cristãos, de separação, né, daquilo que não é aceitável a Deus. Por exemplo, hoje nós estamos num período de carnaval, onde muitas pessoas estão, né, liberando todas as suas emoções carnais e desejos e tudo mais, ou seja, estão aí abertos ao que o mundo oferece. E hoje nós, né, decidimos por Deus de que está aqui hoje, né, reservado, separado. Então, como diz, né, santificado, né? Não que nós estamos ou somos totalmente livres de pecados, né? Nós temos, claro, sim, falhas e tal, mas nós temos o Espírito de Deus e somos realmente separados, né? Então, tudo isso que foi abordado na aula tem sim um significado, tá? Então, aproveite, assista de novo essa aula, tá? Se for o caso, não entendeu, assista de novo, volta, enfim, tem essa oportunidade, tá bom? E tem a prova também, né? Que o irmão Cláudio vai estar preparando uma provazinha, que ele vai estar explicando agora, eu vou passar para ele, como é que você se torna aluno, o nosso aluno por meio online, tá bom? Amém.
Senhor Jesus, finalizou a prova de Êxodo, né? Foram 40 capítulos e foram duas provas, né? Do 1 ao 20 foi uma prova, do 20 ao 40 foi outra prova, e alguns irmãos conseguiram, né? Muitos lutam contra o tempo. É muito importante, irmãos, a gente ter um background, ter uma base. Alguns irmãos entendem o alimento diário diferente. Os que entendem melhor são os que têm uma base, são os que têm uma bagagem, porque lê a Bíblia, porque estuda os livros. Outros não entendem muito o que o Pedro Wesley fala, porque não tem. Então, a intenção aqui é ajudar os irmãos a ter essa... E a gente luta contra o tempo, né? Reunião presencial é aqui. Aí tem essas jovens, esse jovem, né? E os irmãos que estão na correria têm a oportunidade de ver o vídeo depois, né? E os irmãos que têm disponibilidade agora, mas está em casa, pode ver ao vivo. Mas o vídeo vai ficar lá, né? Vai ficar no YouTube e no Facebook. Agora, participar da prova, você tem que ir, né, se cadastrar. Tem um tutorialzinho que está disponível, vou mandar para as pessoas para se cadastrar para fazer a prova, né? Na prova de Êxodo, a melhor nota foi do Arthur, né, Arthur? Tu tirou quantos?
Acho que foi 270 ou foi
280. 280, viu? 270 foi a irmã dele.
230.
250.
A média era quanto?
Aí essa daí, porque cada questão é 10 pontos, né? Era 290. Já de Levítico, aí pronto, passou o Êxodo. A Levítico já disponibilizou a primeira prova, que é do capítulo 1 ao 7. O Bruno já respondeu e já está lá para vocês responderem, certo? Essa semana vocês têm esse tempo. Quando for na outra semana, eu já disponibilizo do assunto de hoje. E assim vai. A intenção é você testar se você aprendeu. Você pode abrir a Bíblia, você pode fazer o que você quiser, você pode pesquisar. O importante é que você foi até a Bíblia, viu o assunto na Bíblia e entendeu alguma coisa. Né?
Amém.
Amém. Jesus é o Senhor.
Eu fiquei contente. Ontem eu cheguei até quem estava na Bíblia.